das minhas últimas intervenções nesta casa. No entanto, eu quero lembrar que quando tomei posse éramos 12 deputados e naquela bancada do Partido Socialista eram 120. O Chega trazia esta bandeira e, de facto, esta bandeira era a única coisa comum que tínhamos com o Partido Socialista. No entanto, aquilo que nós vimos ao longo dos últimos anos foi que aquela bancada levantou mais vezes as causas de outros povos, de outros países, de outras culturas do que a nossa, talvez para esconderem um facto inegável de que as ideias socialistas condenaram o nosso país. O vosso ataque à família levou ao inverno demográfico. Nascem cada vez menos portugueses. Isso colocou em causa todo o sistema de segurança social. Esta lógica assistencialista de privilegiar mais os que não fazem nada do que os trabalhadores levou a quebras de mão de obra. E como é que os senhores quiseram resolver tudo isto? Com imigração sem controlo e sem critérios. E isto degradou o nosso país. Não há vagas nas creches, não há respostas de saúde, não há habitação, não há segurança nas ruas porque o crime organizado se instalou em Portugal. Os portugueses estão a ficar para trás e tudo isto foi exponenciado pela invasão que vivemos. Hoje há uma maioria de direita, graças ao Chega, que vai regulamentar e criar mais regras para controlar a imigração. Mas para os próximos legisladores vai ficar uma missão mais difícil do que manter as fronteiras fechadas. Definir com que critérios vamos devolver todos aqueles que não se integram no nosso país, como é que nós vamos remigrar aqueles que estão aqui a mais e, sobretudo, e a mais importante para mim, como é que nós vamos defender a família portuguesa como célula base da sociedade. Disse.
Muito obrigado. Está encerrado este ponto da ordem de trabalhos e, portanto, iremos passar ao ponto 2, que tem a ver com a Conta Geral do Estado de 2023. Preciso de ter as indicações de quem são, quem é que em nome do Governo faz a respectiva Secretário de Estado do Orçamento. Sim, senhor. Então, para a intervenção inicial, dou a palavra ao senhor Secretário de Estado do Orçamento, com uma intervenção de 6 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a interrupção da anterior legislatura e a concomitante dinâmica constitucional colocam-me na estranha circunstância de debater, em nome do 25º Governo Constitucional, a Conta Geral do Estado relativa a um exercício orçamental que se concluiu há quase 2 anos. Posto isto, começaria por descrever sumariamente o contexto macroeconómico que marcou o período em análise. O Produto Interno Bruto registrou uma desaceleração significativa, traduzida na redução da taxa de crescimento real de 6,8% em 2022 para 2,3% em 2023, refletindo a dissipação dos efeitos da reabertura pós-pandemia e confirmando o retorno a uma situação de quase normalidade. As maiores perdas de dinamismo verificaram-se ao nível do consumo privado e das exportações de serviços, com natural destaque para o turismo, cuja atividade teria necessariamente de abrandar após as elevadíssimas taxas de crescimento associadas ao fim dos confinamentos e à dissipação do distanciamento social. O investimento também esmoreceu, quando o contrário seria expectável, dado o PRR ter entrado no seu terceiro ano de execução. Outro aspecto macroeconómico crucial para se entender a evolução das contas públicas no ano em apreço reside na evolução da inflação no consumidor, que apesar de se ter retraído dos valores impensáveis observados em 2022, se manteve em patamares inaceitavelmente elevados em 2023. No que concerne à execução orçamental, destaca-se a passagem de um déficit de 0,3% do PIB em 2022 para um excedente de 1,2% do PIB em 2023, resultado que reflete a assimetria entre o crescimento da receita total, que se cifrou em 9%, e da despesa total, que não foi além dos 5,2%. Do lado da receita, saliente-se uma variação da arrecadação fiscal de 7,9%, acompanhada de um vigoroso aumento das contribuições sociais, que registaram um incremento de 10,4%. No que concerne à trajetória da despesa, há que referir à aceleração dos custos com pessoal e das prestações sociais, as quais, ainda assim, não foram de modo a compensar a degradação do poder de compra, quer dos funcionários públicos, quer dos pensionistas, no biénio de 2022-2023. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por incómoda que a inventariação de tantas estatísticas possa ser, ela afigura-se indispensável para demonstrar que o Estado continua a beneficiar em 2023 de um avultado dividendo inflacionista que só parcialmente partilhou com os portugueses. Não há dúvida de que a obtenção de saldos orçamentais positivos e a concomitante possibilidade de redução da dívida pública constitui um bem em si mesmo, por minorar a probabilidade de colapso financeiro como aquele que ocorreu, ou que assolou o país em 2010-2011. Mas não é menos certo que fazê-lo a coberta de inflação, que é o mais ignóbil dos impostos, e ignorando a degradação galopante dos serviços públicos, revela uma estratégia focada na obtenção de brilharetes orçamentais que defrauda as legítimas aspirações dos portugueses, sobretudo os mais vulneráveis. A somar aos desaios sociais e dos serviços públicos surge o PRR, cuja execução ficou por mais um ano muito aquém do desejável. Com efeito, em 2023, mais de 1.000 milhões de euros de verbas disponíveis no PRR ficaram por canalizar para a economia real. Este é um legado difícil que agora nos cabe resolver com celeridade e responsabilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o ano 2023 assistiu a uma redução do rácio de dívida pública em percentagem do PIB de 13,3 pontos percentuais, que se deveu maioritariamente ao dividendo inflacionista, já que, como referi anteriormente, o crescimento real reduziu-se substancialmente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o rigor e a transparência no processo de prestação de contas são ingredientes indispensáveis à qualidade da vida democrática. Neste aspecto, a Conta Geral do Estado 2023, tal como as edições que a antecederam, não se destacam pela positiva, dadas as críticas reiteradas que mereceram por parte do Tribunal de Contas pela clamorosa falta de progresso no cumprimento da Lei de Enquadramento Orçamental, uma lei cuja aprovação remonta a 2015. Ora, a este respeito, o atual Governo está a envidar esforços efetivos para colmatar as falhas apontadas pelo Tribunal de Contas e trazer Portugal para a vanguarda da gestão orçamental no contexto europeu, após os muitos anos de quase inação nesta matéria. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, concluiria esta breve caracterização da Conta Geral do Estado de 2023, sublinhando a melhoria do saldo das administrações públicas e a redução do rácio da dívida pública no PIB, mas frisando que tal evolução foi conseguida, numa parte, à custa da justiça social e, noutra parte, em detrimento de compromissos em áreas críticas como a habitação, os transportes públicos, os investimentos no sistema da justiça, mas também, e com grande expressão, na saúde e na educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado João Ribeiro do Chega. 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, compreendo a sua falta de entusiasmo na apresentação deste ponto, porque, ao contrário do Orçamento de Estado, que monopoliza durante um largo período de tempo toda a atenção legislativa e mediática, a Conta Geral do Estado, que no fundo é a prestação de contas da execução ou não desse mesmo Orçamento de Estado, é relegada para um segundo plano. A prova disso mesmo é que estamos hoje, dia 30 de setembro de 2025, a discutir a Conta Geral do Estado de 2023, ainda do Governo PS. Se fosse uma empresa, já tinha sido castigada com multas muito pesadas. Relativamente a esta Conta Geral do Estado de 2023, que atingiu o tão famoso e publicitado superávit e dívida pública abaixo dos 100% do PIB, importa compreender que o mesmo foi conseguido à conta de engenharias financeiras, nomeadamente os SEDICs, e também à conta das cativações, que tiveram um papel fundamental, cativações. Isso não é da sua responsabilidade, Sr. Secretário de Estado. Esta Conta Geral do Estado, a pergunta que lhe coloco é muito simples. Concorda o seu Governo com esta política de prometer e orçamentar muito a todos e depois cativar e não executar uma grande parte do orçamento? Vamos cativar a saúde, cativar a educação, cativar as infraestruturas, cativar os serviços públicos ou vamos orçamentar e executar? Obrigado.
Eu creio que o Governo tinha 5 segundos. Sim. Não tinha 5 segundos. Tinha 5 segundos.
Sim, o Governo responde no encerramento onde tem tempo suficiente para isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Pedro Coelho, do PSD, se faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. A Conta Geral do Estado é um instrumento importante para avaliar a execução orçamental e é também uma oportunidade para analisar os desvios da política orçamental ao projetado e aprovado nesta Casa. Nesta linha, esta discussão também serve para verificar, com dados qualitativos e quantitativos, se Portugal, passado um ano, ficou melhor ou pior, importando agora para os portugueses saber se as principais promessas socialistas foram cumpridas e se os resultados propostos foram alcançados. Numa análise sumária, diria que a narrativa socialista de que é possível, ao mesmo tempo, aumentar os rendimentos, aumentar as pensões e, ao mesmo tempo, aumentar o investimento público, reduzir impostos, reduzir a dívida pública, diminuir os pagamentos em atraso e, em conjunto, melhorar a vida dos portugueses, cai por terra com esta Conta Geral do Estado de 2023. Senhoras e senhores deputados, à semelhança do que havia ocorrido em 2022, há um claro desencontro entre o que a governação socialista projetou e executou. Se não, vejamos. O Partido Socialista estimou um crescimento real de 1,3% e assistiu-se a um crescimento de 3,1%. O Partido Socialista estimou um aumento de preços em toda a economia de 3,6% e assistiu-se a um crescimento de 7%. A Governação Socialista estimou um crescimento de 4,9% e assistiu-se a um crescimento nominal de 9,4%, ou seja, o dobro. Diga-se que, em resultado destes números, o que determinou a execução orçamental foi, efetivamente, uma receita fiscal de mais de 100 mil milhões, um aumento de mais de 7,7%. Acima do previsto. Nos impostos sobre as famílias, nomeadamente no IRS, assistimos a um aumento de 13,6%, passando a receita de 15,8% para 17,9 mil milhões. Em sede de IRC,